Senhoras e senhores deputados, vamos dar por iniciada a reunião. Para já começamos com o ponto 1, relativo a informações. Desde já quero transmitir-vos que o Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, o Dr. Maomé Iqbal, convida os membros da Comissão para uma visita à mesquita seguida de almoço, a realizar até ao dia 13, antes do início do Ramadão, porque senão não há almoço. Levem os meus amigos para imaginar. Portanto, antes do dia 13, o dia 13 é uma sexta-feira, não é manifestamente um dia adequado para o efeito, só temos as hipóteses de fazer isto a 11 ou a 12, uma vez que antes disso temos as jornadas parlamentares do PSD. Até 13. E, portanto, as hipóteses que temos mais viáveis parece-me ser o dia 11, portanto, ao fim da manhã, ou o dia 12, também ao fim da manhã. Os senhores deputados dirão, eu sugeriria que fôssemos no dia 11, aí por volta do meio-dia. Agora, por favor, vejam só se alguém entende que é preferível o dia 12. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, evidentemente, não falei ainda com os colegas. Eu não tenho agenda para isso e acho que é muito em cima. Mandar um convite, a dar um deadline de uma semana a um grupo de deputados, acho que é um pouco quase atrevido. Mas, enfim, eu não vou, porque não posso, mas depois contacto os meus colegas para, caso a decisão seja aceitarmos o convite dentro deste deadline apertadíssimo, havemos de arranjar alguém no nosso vasto grupo parlamentar que vá almoçar à mesquita. Mas eu não vou.
Sr. Presidente, peço desculpa. Tinha proposto alguma data? Ou estava... Era 11 ou 12?
Era 11, eu tinha posto 11, mas também pode ser a 12.
Sim, sim. Pronto, da nossa parte pode ser 11.
Muito obrigado. Já agora cumprimento todos. Nós vamos ver também dentro das nossas possibilidades se alguém consegue ir. Isto realmente o prazo é apertado. Mas, enfim, na medida do possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, será marcado então para o dia 11, por volta do meio-dia. Peço apenas depois serão oficiados no sentido de indicarem quem pode ir para ver se é necessário ou não alugar um transporte. Também em jeito de informações, quero transmitir-vos que de 3 a 5 de março vai ter lugar no Chipre a Conferência Interparlamentar, a PESC, Política Externa em Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa. Será em Nicósia e temos de decidir, numa primeira abordagem, sem prejuízo de eventualmente isto poder vir a ser abordado em Conferência de Líderes, é evidente, mas numa primeira abordagem temos de decidir a que partidos são atribuídos estes dois lugares. Na primeira, há 6 meses atrás, foi indicado um deputado do PSD e um deputado do Chega. Temos de ver agora quem é que indicamos. Manda a lógica que desta vez deva ser um deputado do PSD e um deputado do Partido Socialista. Mas o Sr. Deputado Marcos Presidente está a pedir a palavra, faça o favor.
Estou, Sr. Presidente. Eu tenho ideia, agora sem a juramentar, como diria o brasileiro, mas tenho ideia, não a juramentada, de que a Conferência de Líderes acordou numa alteração dos critérios de composição das delegações, no sentido de haver uma representação dos três partidos. E eu sugeriria que isso fosse confirmado, porque tenho ideia que isso ficou acordado em Conferência de Líderes. Eu tenho ideia que na Conferência de Líderes houve uma deliberação no sentido de passar a haver uma composição não bipartida, mas tripartida dessas delegações.
Eu também peço desculpas.
E já agora, Sr. Presidente, apelava, porque isso é sempre um assunto, a que a composição tivesse uma representação paritária.
Eu também tenho essa mesma ideia, mas a verdade é que nos foi solicitada a indicação de dois deputados. Esta é que é a realidade. E, portanto, eu proponho então que seja um do PSD e outro do Partido Socialista, na lógica da rotatividade, e, entretanto, se houver alguma outra decisão na sequência... Pois, temos de avaliar isso. Temos de avaliar. A verdade é que foi-nos solicitada a indicação de dois nomes. Pronto. E, portanto, nós vamos dar sequência a isto, salvaguardando qualquer hipotética, alguma hipótese alternativa. Portanto, estamos por adquirido este ponto também. Quero informar-vos que o Grupo Parlamentar do Livre solicitou o adiamento do ponto 8 da Ordem de Trabalhos. E, finalmente, o deputado Fabián Figueiredo, eleito pelo Bloco de Esquerda, solicitou que os pontos 5 e 6 fossem discutidos em conjunto. Não tenho mais informações. Há mais alguma informação? Não é o caso. Portanto, vamos então dar sequência à ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto 2. Indicação de discussão em comissão ou plenário de iniciativas. Neste caso concreto, a primeira iniciativa é o projeto de resolução número 508/17 do deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, condenação da imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos da América e solidariedade com os países visados e com o povo da Groenlândia, será em plenário. Segunda, projeto de resolução número 511/17 do LIVRE, que recomenda ao Governo que acompanhe a situação humanitária e defenda os direitos humanos no Kurdistão sírio. Eles indicam posteriormente. De seguida, o projeto de resolução 512/17, que recomenda ao Governo, do LIVRE também, que recomenda ao Governo que una esforços para auxiliar a Guiné-Bissau a restaurar a sua estabilidade democrática. Eu tenho a indicação que será na Comissão. Portanto, está encerrado o ponto 2, vamos passar ao ponto 3, baixa e distribuição de iniciativas. Projetos de lei. Temos para já o projeto de lei número 361/17, também apresentado pelo deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados. Ele será discutido também em conexão com a primeira e com a sexta comissões. Cabe ao PSD a indicação do relator.
A senhora deputada Olga Freire, seu presidente.
Será a relatora. Iniciativas europeias. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma cooperação reforçada para a concessão de um empréstimo de apoio à Ucrânia para 2026-2027. Cabe ao PSD.
Eu próprio, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Neves, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Neves. Ora, ponto 4. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 482/17 da iniciativa do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a firme rejeição do plano de intervenção e transição imposto pelos Estados Unidos da América na Venezuela e a defesa do direito internacional. Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra para apresentar o projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser sucinto, que este assunto tem ocupado já bastante tempo da Comissão, mas também não podia ser de outra forma, uma vez que está em causa, não é um evento diplomático e político de menor relevância, muito pelo contrário. Todos soubemos da intervenção militar americana que acabou no rapto de Nicolás Maduro e da sua respectiva esposa. A administração norte-americana fez questão de esclarecer que esta intervenção não tinha como prioridade, como não podia deixar de ser, o estabelecimento de um regime democrático na Venezuela, que não é, é um regime autoritário. Antes mais, tinha como prioridade ter acesso às vastas reservas petrolíferas do país, coisa que, aliás, o secretário de Estado, Marco Rubio, ainda muito recentemente no Congresso americano fez questão de referir, apresentando detalhadamente o plano de intervenção das empresas multinacionais com sede fiscal nos Estados Unidos e a forma como irão proceder ao acesso das reservas de petróleo, etc. Poupo os detalhes desses planos que são de acesso público. Isto constitui uma clara violação do direito internacional, aliás denunciada por diversas ocasiões pelo secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, e por vários altos representantes. É de nosso entender que o governo português, cumprindo a sua tradição diplomática, defende os interesses do país, da democracia e da legalidade democrática, se for firme na defesa do direito internacional, e isso deve-se aplicar a todos os cenários em que o mesmo é violado, seja na América do Sul em relação à Venezuela, seja em território de países da União Europeia, como é o caso da Groenlândia, ou no caso de países europeus como a Ucrânia. Portanto, entendemos que a Assembleia da República deve assinalar ao governo, deve ser esta a sua orientação, e por último, garantir que a vasta comunidade portuguesa na Venezuela ou lusodescendente tem os seus direitos salvaguardados, que o governo tem uma atitude de vigilância proativa, garantindo que no momento de reforçada instabilidade as autoridades portuguesas disponibilizam todos os seus meios para defender esta mesma comunidade residente na Venezuela. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido-se palavra. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão da Venezuela, o governo português tem tido, e o PSD tem acompanhado próximo, e aplaude a postura do governo português, que é uma mistura de pragmatismo com princípios. Naturalmente, a nossa prioridade é sempre a proteção da comunidade portuguesa, ponto número um, portanto, isso é pragmático, mas naturalmente também temos os nossos princípios a favor do multilateralismo, do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, e, portanto, é compatível. A prioridade é a proteção da comunidade portuguesa, e isso tem sido flagrante, seja no apoio diplomático, consular, que nós demos desde a primeira hora à nossa comunidade. E, naturalmente, aquilo que nós desejamos para a Venezuela é que seja o povo venezuelano, através de decisões soberanas livres e democráticas, naturalmente, a escolher o seu futuro. É por isso que, termino dizendo, Sr. Presidente, como disse no início, é uma posição muito pragmática, sempre com a prioridade na defesa dos interesses da nossa comunidade, e é preciso termos isso em atenção e pode, muitas vezes, justificar algumas atitudes, mas, naturalmente, também, ao mesmo tempo, sempre a defender o princípio do direito internacional, legislações internacionais e a Carta das Nações Unidas, naturalmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, do Chega, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta questão do plano de intervenção e transição dos Estados Unidos na Venezuela, goste-se ou não se goste, a verdade é que está a resultar. A verdade é que estamos a caminho de libertar todos os presos políticos e, para nós, honestamente, a parte humanitária é mais importante. E compreendo que o Bloco de Esquerda, até pelo facto de serem os Estados Unidos da América, não goste deste plano, mas a verdade é que está efetivamente a resultar. De ressalvar a questão do petróleo, é importante também provavelmente esclarecer, e penso que saberão todos, mas enfim, que a questão do petróleo nem é tanto, é mais evitar que a China utilize esse petróleo que outra coisa, como tem acontecido. Portanto, isso também é importante perceber isso. De resto, como aqui se diz, é um plano de intervenção e transição, o que significa que, e de acordo até com aquilo que disse o PSD, nós já tivemos a oportunidade de dizer também, acreditamos que isto caminhará para eleições no futuro próximo, quando as coisas estiverem estáveis e forem possíveis. Aliás, já houve sinais por parte de Donald Trump, exatamente, de que Maria Corina Machado estaria na equação. Portanto, obviamente que nunca poderíamos ir acompanhar este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, da parte do Partido Socialista, como bem sabem, a nossa posição já tem sido muito clara e reiterada, até porque, como disse bem o deputado Fabián, este assunto tem vindo várias vezes à Comissão e ao Parlamento, mas para não restarem dúvidas, portanto, nós defendemos sempre uma política externa que afirma o direito internacional, a Carta das Nações Unidas, o multilateralismo, e rejeitamos de uma forma muito forte todas as soluções unilaterais de natureza militar, comprometendo-nos naturalmente com a luta pela saída política e democrática para a crise venezuelana. Nós gostaríamos até de ver já algumas definições sobre esta matéria, porque o tempo certo ou o tempo que reúne as condições para que a democracia seja novamente instalada na Venezuela, para nós também já começa a haver aqui algumas dúvidas dos objetivos, e esperamos mesmo para o bem das nossas comunidades e da comunidade venezuelana que rapidamente sejam colocadas à normalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas nossas últimas reuniões, este tema, de forma geral, já tem sido abordado, portanto, vou inibir-me de repetir muito daquilo que tem sido a nossa posição relacionada com este tema. Este projeto de resolução mistura aqui algumas dimensões, por isso eu informo que nós vamos, depois, quando for a votação em plenário, iremos requerer a votação por pontos, porque há pontos onde o nosso sentido de voto será diferente. Até porque depois aqui alguns também levantam algumas questões, por exemplo, esta questão do ponto 2, da questão da oposição à gestão e exploração de recursos naturais venezuelanos. Fica aqui a questão, se não fosse sob o pretexto de intervenção militar, que é o que está aqui esta designação, se a opinião do partido, do Bloco de Esquerda, que propõe, já seria diferente sobre a questão da gestão e da exploração dos recursos naturais. Nós sabemos, obviamente, que não é de agora que os recursos naturais venezuelanos não estão exclusivamente ao serviço do direito inalienável do povo da Venezuela, conforme o direito internacional público. Portanto, depois, obviamente, há aqui, em vários dos pontos, algumas concordâncias e algumas discordâncias também de várias matizes, e por isso iremos solicitar depois a votação por pontos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Cumpre-me dar a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para encerrar a discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou reservar esta intervenção de encerramento do debate à resposta à pergunta do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que cumprimento e agradeço a pergunta. Pergunta-me se a exploração fosse feita fora de um pretexto militar, se nós nos oporíamos. Há uma diferença substantiva em matéria de direito internacional. O meu partido divergiu da entrega de recursos essenciais do nosso país, nomeadamente no setor da energia, a empresas ligadas ao Estado chinês. No entanto, um governo do qual nós éramos a oposição, tomou soberanamente essa decisão, porque era o decisor, ou seja, foram governos eleitos pelos portugueses que tomaram essa decisão com a qual eu divirjo. Ela não levanta nenhuma questão do ponto de vista de direito internacional. Agora, se um Estado estrangeiro impusesse que a energia portuguesa devia estar nas mãos de outro Estado, de outra empresa, eu opor-me-ia, claro, com a salvaguarda do direito internacional. Por exemplo, o telefonema, na altura, creio que o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho esteve muito bem quando rejeitou a pressão do governo alemão para entregar participações relevantes de energia portuguesa ao Estado alemão, sendo a oferta do Estado chinês superior. Eu fui sempre contra essa privatização e essa entrega. Agora, creio eu que foi um ato soberano por parte do governo, na altura, recusar que uma pressão diplomática levasse a um destino diferente daquele que a racionalidade económica, de qual eu divirjo, aconselhava. Por isso, sim, um governo que, sob pressão militar, é obrigado a dar acesso aos seus recursos humanos, é um governo que, como diz hoje uma ex-alta representante ONU nas páginas do Público, uma jurista portuguesa, tem um suzerano. A suzerania é uma coisa que é avessa ao direito internacional. Portanto, sim, para responder muito diretamente, a nossa posição seria diferente, porque é assim que, felizmente, entende a jurisprudência que transcreve para o debate político o entendimento da Carta das Nações, Sr. Deputado. Espero ter sido esclarecedor em relação à sua pergunta e o ter comovido para alterar o seu sentido de voto quando esta mesma matéria for apreciada em sede plenária. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada, portanto, a discussão na generalidade. Será votado em plenário. Vamos passar agora para a discussão conjunta dos pontos 5 e 6, por solicitação do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. No ponto 5, trata-se do projeto de resolução 485/17, também do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, que recomenda ao Governo que condena a ofensiva sistemática contra a ajuda humanitária na faixa de Gaza e o projeto de resolução 492, que recomenda ao Governo que condene a construção da estrada segregada da área E1 e da política de anexação, de facto, a Cisjordânia ocupada. Portanto, vamos fazer a apresentação e a discussão conjunta. Senhor Deputado Fabião Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. A diplomacia portuguesa reconhece dois Estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Esta mesma construção da área E1 foi comunicada publicamente pelos responsáveis israelitas como uma forma de boicotar um futuro Estado da Palestina. Isso é assumido e é por isso que isto é relevante, porque o Estado português posiciona-se como favorável à existência de dois Estados e este projeto tem o propósito declarado de o impedir, e por isso é que é importante que a Assembleia da República manifeste a sua oposição a este mesmo projeto, por ele ter uma consequência direta naquela que é o entendimento da Assembleia Geral das Nações Unidas e também do Estado português da existência de dois Estados. O segundo ponto, relativo à ofensiva sistemática do governo israelita contra a ajuda humanitária na faixa de Gaza, há um conjunto alargado de organizações internacionais, várias delas também com presença em Portugal, que têm feito um trabalho muito difícil para o combate contra a insegurança alimentar na faixa de Gaza, que afeta 95% da população. Não existe praticamente nenhum palestiniano em Gaza que não tenha sofrido consequências diretas da insegurança alimentar, da fome, e o facto do Estado israelita proibir a operação de ONGs que têm as suas, que são reconhecidas pelo Estado português e pelo conjunto alargado dos Estados aliados do Estado português, como os Médicos Sem Fronteira, por exemplo, ou organizações ligadas à Igreja Católica, que dificilmente poderão ser acusados nos termos em que o Estado de Israel costuma acusar quem opera na faixa de Gaza para um dos combates mais difíceis, que é o combate contra a fome. E é por esta disposição, por esta decisão do governo português, do governo israelita, violar também o direito internacional na medida em que inibe organizações que têm como único propósito garantir que a ajuda alimentar chega diretamente aos palestinianos, que este assunto é relevante para ser discutido na Assembleia da República e merecedor de um protesto por parte da diplomacia portuguesa. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra, Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ambos os textos do Bloco de Esquerda têm um argumentário muito radicalizado que o Partido Social Democrata não acompanha, mas seja como for, aproveitando os dois votos, breves comentários. Naturalmente o Partido Social Democrata acompanha esta situação e sempre o dissemos que observamos uma dimensão trágica naquilo que se passa e que se passou recentemente em Gaza. E o PSD, o governo português, sempre defendeu corredores humanitários precisamente para proteger as populações civis, em especial para terem ajuda humanitária. Há também um princípio muito bom que o governo português adota, que é prefere tomar sempre posição conjunta com os seus parceiros comunitários, em vez de ser posições individualizadas de cada país, que assim, naturalmente, as posições têm muito mais força e são muito mais sólidas se forem tomadas a nível da União Europeia e não individual. Como é evidente também, nós defendemos a proteção de todos os trabalhadores humanitários, de todos os jornalistas, que naturalmente, mas que sejam de facto jornalistas, para não entrar em grandes pormenores também, que muitas vezes não é esse o caso, mas de facto o trabalho dos jornalistas tem que ser defendido nestes territórios. Depois, tendo em conta o segundo texto também que é apresentado, naturalmente também com um teor muito radicalizado e que nós não acompanhamos, mas também para aproveitar para dizer que o PSD, o governo português, defende a solução dos dois Estados. Aliás, o não reconhecimento também de alterações às fronteiras estabelecidas em 1967, que é tudo muito discutível, mas enfim, mas o princípio é esse, e que nós reafirmamos sempre a ilegalidade dos colonatos à luz do direito internacional. Portanto, as nossas posições são muito firmes, são muito conhecidas, mas achamos absolutamente dispensável toda a narrativa radicalizada de alguns textos que às vezes são-nos apresentados que não ajudam nada para uma solução do conflito.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É conhecida, não me estenderei muito sobre isto, é suficientemente conhecida a posição do Chega, do meu partido, sobre esta questão e o conflito israelo-palestiniano. Queria, contudo, aqui sublinhar que a questão das ONGs, todos nós sabemos e é fácil perceber que a ajuda humanitária que é canalizada através dessas ONGs e de outras acaba por ir parar ao Hamas e funcionar como um tesouro de guerra do Hamas. Assim sendo, nós opomos-nos e votaremos contra quer um, quer outro destes diplomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Partido Socialista, dizer que, de facto, os projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda partem de preocupações completamente legítimas quanto à gravidade extrema da situação humanitária na faixa de Gaza e, portanto, relativamente à condenação da construção da estrada segregada na área E1, nós também condenamos de forma veemente a expansão dos colonatos israelitas na Cisjordânia e, portanto, todas as infraestruturas ali associadas, até porque sabemos quais é que são os custos graves humanitários e quantas povoações e quantas pessoas é que neste momento sofrem uma ameaça de expulsão e de isolamento, trazendo ainda mais consequências humanitárias significativas. Não podemos deixar de dar nota que também achamos que algumas das formulações apresentadas em ambos os projetos de voto podem ultrapassar aqui algum consenso internacional, mas depois em sede de plenário votaremos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, embora aqui tenhamos algumas dúvidas regimentais, mas iremos também tentar confirmar se pelo menos o 485 será possível votar por pontos, depois em plenário, até porque há um ou outro que tem palavras que fazem brutalmente a diferença no sentido de voto. Relativamente ao projeto de resolução 492, portanto o ponto 6, gostaríamos só de perguntar ao Bloco de Esquerda, ao deputado Fabián Figueiredo, se no ponto 2 estariam disponíveis para retirar a parte final a seguir à vírgula, ou seja, retirar nomeadamente a suspensão do acordo de associação União Europeia-Israel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para encerrar a discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. A exposição de motivos de ambos os documentos são expositivos, citam o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça, responsáveis governativos israelitas, Kaya Kallas, mas se os senhores deputados entendem que o problema é da exposição de motivos, nós podemos limpar integralmente a exposição de motivos e substituí-la se houver uma convergência no propósito. Não há nenhum problema em relação a isso. O senhor deputado Rodrigo Saraiva deu-me um exemplo de algo que cria dificuldades à iniciativa liberal. Tenho dificuldade em identificar onde é que esse tipo de radicalismo pode ser encontrado numa exposição de motivos propositadamente descritiva, mas somos sensíveis ao papel da subjetividade na política. Portanto, se os senhores deputados do Partido Socialista e do PSD quiserem identificar, temos todo o gosto em alterar a exposição de motivos, porque a matéria daqui se trata de uma grande gravidade. Por um lado, é tornar inviável o Estado da Palestina, por um lado, e por outro, continuar a garantir que há uma fome generalizada em Gaza, que é uma situação inaceitável e, aliás, denunciada em termos bastante veementes por parte da União Europeia. Em relação ao ponto 2, nós estamos inteiramente disponíveis para o alterar, se isso confortar o senhor deputado Rodrigo Saraiva e o seduzir para alterar o sentido de voto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, foi encerrada a discussão. A votação destes dois projetos de resolução será feita em plenário. Vamos passar agora para o ponto 7, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 331/17, também do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, de condenação pela demolição do quartel-general da Agência das Nações Unidas para os Refugiados em Jerusalém Oriental. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Há episódios que dificilmente adivinhávamos que um dia iríamos ver. Um deles é um Estado-membro das Nações Unidas demolir as instalações de uma agência das Nações Unidas. Isto foi o caso de que se assistiu à demolição da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, em Jerusalém Oriental, por indicação do governo israelita. A gravidade deste ato foi assinalada por vários responsáveis diplomáticos das Nações Unidas, a União Europeia, vários Estados-membros. Portugal é membro desta mesma agência. A Assembleia da República teve ocasião de debater assuntos análogos por diversas ocasiões. Portanto, é a nossa proposta que a Assembleia da República condena a decisão e execução da demolição do quartel-general da agência em Jerusalém Oriental por parte do Governo do Estado de Israel. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, à primeira leitura, ou à primeira vista, nós concordaríamos inteiramente com este projeto de voto. Não fora o facto da UNRWA ser conhecida como, e de forma provada, como um ninho do Hamas. Nessa perspectiva, duas situações. Uma, nós reservamos a Israel o direito de se defender do terrorismo, e a segunda, colocamos o ónus da responsabilidade do que aconteceu, primeiro na própria ONU, porque não soube controlar isso, ou não quis, e segundo o próprio Hamas, que prefere, mais uma vez, não ter uma agência que poderia contribuir para a resolução de uma série de problemas humanitários ali, que efetivamente poderia fazer falta, porque está-se perfeitamente... Eu não queria passar a expressão, mas a borrifar para o povo de Gaza, o que quer, nós todos sabemos, e portanto, não poderemos acompanhar este voto por estas razões específicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Partido Socialista, qualquer demolição e qualquer destruição de qualquer infraestrutura da Agência das Nações Unidas merece total condenação.
Muito obrigado. Não há mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Ah, não. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra para encerrar.
Só uma nota, Sr. Presidente, para ficar em ata, é que o território de Jerusalém Oriental nunca foi governado pelo Hamas. Está sob a tutela da autoridade palestiniana, apesar de não exercer o poder de facto sobre esse território, como é sabido, quem o exerce é o Estado de Israel. Por isso é que conseguiu, aliás, demolir esta mesma agência. E isso foi declarado, ou seja, o governo israelita não escondeu a intenção de demolir o edifício de uma agência que fazia trabalho não só na faixa de Gaza, mas sobretudo em território governado pela autoridade palestiniana ou mesmo tutelado ou governado de facto pelas autoridades israelitas, como é sabido, como está, aliás, vastamente documentado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, vamos passar à votação do voto, do projeto de voto 331/17 do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, condenação pela demolição do quartel-general da Agência das Nações Unidas para os Refugiados em Jerusalém Oriental. Votos contra. Chega. Abstenções. É aprovado com o voto contra do Chega e os votos favoráveis dos restantes partidos. no Sudão. Vamos proceder à apresentação. Esta deputada, Elza Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. e Srs. Deputados. De facto, o PS apresenta este voto de condenação porque, como sabemos, o Sudão enfrenta desde abril de 2023 um dos conflitos mais devastadores e também negligenciados da atualidade. O país encontra-se num colapso absoluto ao nível das estruturas políticas, económicas, sociais, estando mergulhado na violência que se continua a intensificar todos os dias. Portanto, a situação humanitária é descrita por organizações internacionais como tratando-se de uma grande catástrofe. O Acnur dá mesmo conta de mais de 30 milhões de pessoas a necessitarem de assistência urgente, incluindo 9,6 milhões de deslocados internos e quase 15 milhões de crianças. Também a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF nos alertam para situação preocupante, inclusivamente ao nível da saúde. E, portanto, além da deterioração da segurança que tem impedido as pessoas do acesso a agências humanitárias, portanto, também há destruição de hospitais, escolas, infraestruturas, uma situação de veras muito, muito preocupantes, com execuções étnicas, violência sexual, saques, destruição deliberada de infraestruturas civis essenciais, de violência étnica, crimes contra a humanidade. Portanto, é imperativo que a comunidade internacional reforce os esforços diplomáticos para pôr termo a estas hostilidades e, nesse sentido, nós propomos que a Assembleia da República manifeste a sua profunda preocupação pela escalada de guerra e pela rápida deterioração da situação humanitária no Sudão, que condene veementemente as violações dos direitos humanos, incluindo os ataques indiscriminados contra civis, violência sexual, execuções étnicas e destruição de infraestruturas essenciais no Sudão, e apele ao cessar-fogo imediato. Apelo ao cessar-fogo imediato e à criação de condições seguras para a entrada da ajuda humanitária, também ao respeito pelo direito internacional humanitário, à proteção das populações civis e ao relançamento urgente de um processo político credível que conduza à paz e à estabilidade no país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar de uma forma muito clara o Partido Socialista por trazer este voto e por todo o conteúdo que foi aqui exposto pela Sra. Deputada Elza Paes. E porquê? Isto é das tais guerras quase escondidas ou esquecidas, mas que são terríveis. Aliás, a Sra. Deputada fez, e bem, e outra que eu não sei se ainda por cima vinda de si, a tónica que deu à violência sexual como uma arma de guerra, que é o mais usual, infelizmente, nestas guerras mais escondidas, mais afastadas e que, infelizmente, não aparecem nos ecrãs das televisões para nos alertarem. Portanto, não só, obviamente, nós acompanhamos o Partido Socialista, aplaudimos a vossa iniciativa, por ser muito oportuna, mas especialmente, exatamente por isto, porque foi trazer um tema que muitas vezes não se fala, falamos de outros temas, e que este, de facto, é terrível, esta guerra que já dura há tantos anos e que tem uma violência terrível, em especial, sobre as mulheres e as crianças e as raparigas que são vítimas desta arma de guerra terrível, que é a violência sexual. Portanto, elogio ao Partido Socialista por, felizmente, ter trazido esta questão. Depois, só para finalizar, lembrar que Portugal e o governo português, através da nossa representação nas Nações Unidas, temos abordado esta questão, curiosamente. E sempre defendendo quatro pontos que eu passo a citar: a defesa de um cessar-fogo, acesso à ajuda humanitária, proteção da população civil e a defendermos uma solução política negociada. Portanto, o governo português, felizmente, também está atento a esta questão, através da nossa representação nas Nações Unidas, mas naturalmente, por termos trazido esta, no caso o Partido Socialista, este tema, esta comissão, deve ser vincado, elogiado e acompanhado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado João Tili, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por agradecer este voto, esta exposição. Nós vamos, obviamente, acompanhar a parte resolutiva. Na parte expositiva, Bom, ele pode carecer de algum rigor, é verdade, mas também ninguém sabe ao certo, nomeadamente no que se fala, no, quando se trata de números, não se sabe ao certo, ninguém pode afiançar se estes números são corretos. Quando se diz mais de 30 milhões de pessoas necessitam de assistência urgente, 30 quantos? 35, 32, 40? Incluindo 9,6 milhões de deslocados internos, também nunca ninguém os contou, e quase 15 milhões de crianças. Este número é que me parece realmente um pouco exagerado, 15 milhões de crianças, é tanta gente. Mas enfim, pronto, também não, é verdade que não podemos saber ao certo quantos é que são. Depois fala também de 260 mil civis, incluindo 130 mil crianças. Bom, tirando esta falta de rigor, nós acompanhamos obviamente a parte resolutiva nos seus três pontos e pronto, e ficamos por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Rodrigues Taraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a acrescentar, nem nada a retirar, temos tudo a concordar. Muito obrigado ao Partido Socialista por este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes. Tem a palavra para encerrar a discussão.
Sr. Presidente, muito obrigada. Se alguém se pauta pelo rigor dos números, é o Partido Socialista, não inventa números e também não cita números que não estejam devidamente credenciados. Estamos a falar com pessoas que têm credibilidade nesta matéria, como o Sr. Deputado seguramente reconhecerá. Portanto, estes dados que nós aqui apresentamos vêm da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, do Acnur. Agora, se são 15 milhões e 5 ou 15 milhões e 10, ó Sr. Deputado, quando estamos a falar desta ordem de grandeza, os 5 ou os 10 já não contam para nada. Os 15 milhões já falam por si. E estamos a falar de crianças, estamos a falar de 30 milhões, pode ser mais um ou menos um, de pessoas que necessitam de cerca, claro, de assistência urgente, de 9,6 milhões de deslocados internos. Portanto, os números são credíveis. Claro, quando se fala desta ordem de grandeza, não se pode ir à centésima. E, portanto, é credível no quadro da ordem de grandeza, que é assim que são apresentados nos relatórios científicos e nos relatórios das agências internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos assim passar à votação do projeto de voto número 345/17 do Partido Socialista, de condenação pela escalada da guerra e deterioração da situação humanitária no Sudão. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. Aprovado por unanimidade. Passamos à apresentação e à votação do relatório relativo à petição número 51/17, que aponta no sentido da suspensão do reconhecimento do Estado da Palestina até se cumprirem as condições enunciadas pelo Primeiro-Ministro à Assembleia da República. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Eva Cruzeiro, tem a palavra, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição número 51/17, subscrita por 443 cidadãos, foi devidamente apreciada pela Comissão de Negócios e Comunidades Portuguesas. O seu objeto é claro e encontra-se devidamente especificado, estando preenchidos todos os requisitos formais, motivo pelo qual foi admitida. Atendendo ao número de subscritores, foi nomeada uma relatora, nos termos legais, não sendo obrigatória a audição dos peticionários nem a realização de outras diligências complementares. Nos termos da lei, a petição não carece de apreciação em plenário, concluindo o seu processo com a aprovação do presente relatório. A Comissão delibera, assim, dar seguimento da petição e do relatório aos peticionários, aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partido e ao Presidente da Assembleia da República para efeitos de eventual remessa ao Governo nos termos legais. São estas as conclusões do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o relatório à Sra. Deputada Eva Cruzeiro e ao cuidado que nele pôs. Muito obrigado.
Mais algum pedido de palavra? Não há mais pedidos de palavra. Vamos proceder à votação, assim, do relatório relativo à petição número 51/17 de suspensão do reconhecimento do Estado da Palestina até se cumprirem as condições enunciadas pelo Primeiro-Ministro da Assembleia da República. Vamos votar o relatório. Votos contra? Abstenções? O relatório é aprovado por unanimidade. Está encerrado o ponto 11. Vamos passar ao ponto 12, apresentação do relatório da missão de uma delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a Macau, Hong Kong e Timor-Leste entre 2 e 3 de dezembro. Os senhores deputados já têm na vossa posse há várias semanas a proposta do respectivo relatório. Cabe-me, enquanto Presidente da Comissão e Presidente desta delegação, dar-vos nota das questões essenciais que foram abordadas nesta deslocação. Em primeiro lugar, cumpre-me salientar aquilo que eu acho, aliás, que achámos na altura, que foi o sucesso visível desta deslocação. Visível localmente, sobretudo, quer a nível das autoridades locais, quer a nível das nossas comunidades portuguesas residentes nestes países e nestes territórios. Aliás, o objetivo central desta deslocação, como foi dito, e das outras que viermos a fazer futuramente, é exatamente que ajudar a garantir a visibilidade das autoridades portuguesas em territórios com estas características que estão tão afastados de Portugal e que são, sendo territórios, tão ligados a Portugal. No fundo, dizer-lhes aquilo que foi repetido por nós várias vezes: Portugal não se esquece destes territórios. Não se esquece de Macau, não se esquece de Hong Kong, não se esquece de Timor-Leste. Tivemos oportunidade de nos encontrarmos com as autoridades, de modo geral, as mais relevantes de cada um dos territórios, sobretudo em Macau, o chefe do Executivo, o Presidente da Assembleia Legislativa e depois em Timor-Leste, o Sr. Presidente da República. O Primeiro-Ministro não estava no território, não falámos com ele, mas a Presidente do Parlamento também, e delegações, representações dos mais variados partidos. Aliás, a deslocação a Macau já originou termos recebido aqui exatamente um deputado de Macau, vice-presidente da Assembleia Legislativa, que veio acompanhado de uma delegação de gente representativa de vários setores profissionais e, sobretudo, empresariais de Macau. Saliento também a colaboração dos nossos consulados, melhor aqui, menor ali, mas foi uma colaboração assinalável, e os contactos com os representantes e as organizações representativas das nossas comunidades. Todas elas, com destaque muito especial para os senhores conselheiros das comunidades, quer em Macau, quer em Timor, que foram inexcedíveis no apoio que nos deram, no trabalho no terreno e no contacto com os setores das respectivas comunidades. Quero também destacar o trabalho que foi feito de preparação da deslocação, primeiro aqui pelo nosso assessor Dr. Felipe Xavier e depois a Dra. Teresa Paulo, que nos acompanhou na mesma por impossibilidade da deslocação do Dr. Felipe. Finalmente, o que é que eu destaco? É evidente que este relatório ainda poderemos eventualmente acrescentar mais alguma coisa, o que entenderem. O que é que eu destaco? Em primeiro lugar, a importância da nossa presença cultural nestes territórios dever ser o mais reforçada possível. Independentemente da presença das escolas portuguesas, que têm um papel muito importante, a verdade é que a cultura portuguesa e a língua portuguesa não se preserva só com as escolas portuguesas. Há que ir muito mais longe. E, sobretudo em Timor, foi muito evidente o pedido das mais variadas personalidades com quem falámos, no sentido de Portugal ter uma presença cultural mais forte, mais visível. Isso sente-se muito para quem está tão longe do território. Não é tão evidente essa necessidade em Macau, uma vez que Macau é um território onde abunda o dinheiro, e, portanto, esse é um problema muito fácil de resolver pelas mais variadas instituições locais, até pelas oficiais. Mas Timor não é assim. E, portanto, a presença cultural portuguesa é muito importante. Há também questões que se prendem com o funcionamento das respectivas escolas portuguesas. Isso foi muito visível no contacto que mantivemos com vários membros das respectivas comunidades. Em qualquer caso, há que destacar o seu papel. É um papel muitíssimo importante, a que se somam também, no caso de Timor, as antigas escolas de referência, que são escolas que estão muito junto da população local, que servem fundamentalmente para formar professores, mas que são também essenciais para a presença da língua portuguesa nos mais variados pontos do território. uma matéria que foi muito abordada nos mais variados locais e que é uma dificuldade com a qual que nós temos de estar conscientes que é uma dificuldade real, prende-se com as dificuldades do funcionamento de vários serviços aqui em Portugal que têm a ver com as nossas comunidades. O caso do IRN, o Instituto de Registro e Notariado, é o mais evidente, sobretudo porque tem a ver com uma coisa que é o acesso à nacionalidade, a inscrição da nacionalidade, o registro da nacionalidade. E evidentemente que é uma matéria que nós que estamos aqui sentados à volta desta mesa e a generalidade dos portugueses que vivem em território nacional não sentem, é uma dificuldade que nos passa completamente ao lado, mas que para quem está fora não é assim, porque o registro de um filho, sobretudo quando é da maior de idade, o registro de um neto, o registro de um cônjuge, por vezes é um martírio, para além das dificuldades, até dos custos financeiros que implica, estamos a falar de prazos que, em alguns casos, superam os 5 anos. E, portanto, meus caros amigos, esta foi uma nota muito evidente nos contactos com a maior parte das pessoas com quem falámos. Pela minha parte, são os aspectos que me cumpre registar, evidentemente, poderíamos estar aqui a falar toda a tarde sobre aquilo que foi foram as conclusões, os resultados, sobretudo as impressões recolhidas no contexto desta deslocação, que aliás são importantes até para a organização de deslocações futuras, mas de facto sentiu-se que foi muito importante a presença dos deputados. Aliás, deixem-me que vos diga, é a última nota que vos dou. Eu tenho feito muitas deslocações como membro do governo. Muitas deslocações fora de Portugal, muitas deslocações com contacto com variadíssimas comunidades e com autoridades de muitos países. Mas a deslocação de uma delegação da Assembleia da República, pela diversidade que a própria Assembleia tem, é única e é absolutamente insubstituível. Daí que eu considero absolutamente indispensável darmos sequência a este programa no futuro, falaremos disso ainda esta semana, amanhã em princípio, com os coordenadores, é evidente, mas realço esta importância. É pena que não possamos ir todos, é pena, porque de facto assim deveria ser. Os membros efetivos da Comissão deveriam ter todos a possibilidade de ir. Razões óbvias de natureza material impedem-no, mas, repito, é pena que não tínhamos a oportunidade de todos irmos. Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dois breves comentários, ou três breves comentários. Em primeiro lugar, sobre a viagem que nos levou até Macau, Hong Kong e Timor-Leste, foi muito, muito bem sucedida. E queria-lhe, Sr. Presidente, em nome do PSD, o elogiar, porque foi muito a sua imagem, o programa e a viagem, e de facto esta sua sugestão, que foi sua, de irmos não só a Macau, mas também a Hong Kong, e também juntar Timor-Leste, foi sugestão sua, todo o programa, o desenho do programa, e o sucesso deve-se muito a si. E portanto queria transmitir esse agradecimento em nome do Partido Social Democrata. Também cumprimentar toda a delegação, quando nós estamos juntos, foi uma semana, mais ou menos, ou mais, 11 dias, bem, 11 dias é que quando se conhecem verdadeiramente as pessoas, não é verdade? Costuma ser isto aos casais, mas é também nos grupos parlamentares é mais ou menos isso. Isto para dizer que voltámos tão amigos, ou ainda mais amigos do que fomos. Portanto, isso é sinal que o grupo de facto funcionou e funcionou bem. Esta visita, como disse muito bem, insere-se na diplomacia parlamentar, que é diferente de uma diplomacia de um governo, até pela pluralidade que a delegação tem. Isso levava-nos a outras conversas, mas naturalmente valorizar esta viagem na diplomacia parlamentar, que é diferente da diplomacia do governo, o impacto que teve, e concordo que foi um impacto muito grande, seja perante as autoridades com que nos encontramos ao mais alto nível, e é bom que se tenha presente, quando nós estivemos em Macau, fomos recebidos pelo chefe do executivo local, e ao mesmo tempo estavam outras delegações portuguesas que não tiveram ou não mereceram por parte das autoridades maquenses, o mesmo destaque que nos deram a nós. E, portanto, isso também deve ser referenciado. Os encontros ao mais alto nível também em Timor, os encontros também com a nossa comunidade, foi também uma viagem multidisciplinar. Até tivemos a parte empresarial, a parte política, a parte diplomática, o multilateral, o bilateral, a com as comunidades, e, portanto, isso deve ser bastante valorizado. Também valorizamos muito, nas intervenções feitas em nome do Partido Social Democrata, valorizamos muito a região Ásia-Pacífico, onde nós também destacamos a aposta que o governo português tem feito nesta zona do globo, abrindo novas embaixadas, como é o caso agora do Vietnã, como é o caso da reabertura das Filipinas, também ao contrário, tem sido feita a abertura do Nepal, há poucos anos do Bangladesh, portanto que também Portugal está cada vez mais no mapa asiático. Duas referências para terminar. Uma, nós quase que poderíamos fazer recomendações depois desta visita, por a hipótese da comissão, ou como comissão, penso que nós até, os dois uma vez falámos sobre isso, ver a hipótese de haver alguma recomendação da própria comissão, ou de partidos que a gente se una, os partidos que tivemos, os três, lá nesta delegação, fazer alguma recomendação ao Governo, tendo em conta aquilo, e que o Sr. Presidente muito bem referenciou, em especial questões que dizem respeito à nossa comunidade. E depois, só o voto para mantermos este seu entusiasmo, esta sua estratégia, Sr. Presidente, e continuarmos a ir a outros sítios regularmente nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não estive lá, portanto, vou-me limitar, peço desculpa, a dar os parabéns, quer pela exposição, quer pelo sucesso que se percebe da viagem em si, quer até pela pertinência do itinerário escolhido e dos locais que foram e das entidades que foram visitadas. Não me vou alargar porque, enfim, quem deveria estar aqui, infelizmente, não pode estar, foi quem acompanhou, mas pronto, queria deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para não repetir o que o Sr. Deputado Paulo Neves já disse, dizer aquilo aqui que já fui dizendo depois ao longo das reuniões e dos encontros que fomos tendo nos dias desta viagem, desta longa viagem. De facto, foi um programa muito completo e muito plural. Apanhou, digamos assim, um grande leque de associações e de pessoas que efetivamente representavam áreas muito distintas entre si. Posso dizer que algumas até representavam ideologias diferentes entre si, e portanto daí ser um programa muito plural e muito complexo, completo. Da nossa parte tem também aqui uma palavra de elogio. Acho que também fomos muito focados nas comunidades portuguesas. Esta possibilidade de aproximarmos o Parlamento também nas suas diferenças às comunidades portuguesas foi muito elogiado, muito valorizado, e mostra que esta decisão foi uma decisão certa e que é para continuar. Efetivamente, existem propostas que tínhamos falado, podíamos apresentar até em conjunto, e portanto temos que continuar a nossa versão Big Brother para os três trabalharmos nesse sentido. Obrigada.
Obrigado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Resta-nos votar o respectivo relatório. Não há preciso dizer mais nada. Agradeço naturalmente as referências feitas, e é óbvio que a questão das recomendações coletivas, eu solicitava aos grupos parlamentares que pudessem falar sobre isso, que é importante que a abordagem seja muito política, e evidentemente nós, a mesa, dará o necessário acompanhamento e apoio para a elaboração de algum documento ou documentos que possam vir a surgir. Vamos então votar o relatório. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Ora, onde é que está a ordem do dia? Está aqui. Temos, portanto, está encerrado o ponto 12. Vamos passar agora ao ponto 13, apreciação e votação das atas. Em primeiro, concordam que se vote em bloco? E, portanto, a discussão também. Pedidos de palavra? Não há. Vamos proceder à votação da ata número 18, das atas número 18, do dia 16 de dezembro, 19 de 17 de dezembro, número 26 e 22 de janeiro, que é uma reunião da mesa e coordenadores, 27 e 27 de janeiro e 28 e 28 de janeiro, também mesa e coordenadores. Votação em bloco, votos contra, abstenções, aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, oportunamente informarei quando é que é a próxima reunião. O senhor deputado Paulo Neves pede a palavra. Faça o favor.
Não há outros temas, mas o presidente...
Outros assuntos,
outros
claro.
Assuntos, por acaso não tinha visto aqui o número. Só dois pontos que eu penso que são importantes para nós vincarmos aqui nesta comissão. Tem a ver com a libertação dos presos políticos na Venezuela. A nossa comissão foi sempre muito atenta a esta matéria, na denúncia para essa situação e na exigência da libertação, em especial, naturalmente, dos seis luso-venezuelanos que estavam nas cadeias da Venezuela e, de facto, temos recebido a boa notícia da libertação de vários desses portugueses. Portanto, penso que é importante nós vincarmos isso e que fique em ata, que acompanhamos com muita atenção e, para nós, não pode haver presos políticos, naturalmente, na Venezuela, de qualquer nacionalidade, mas, naturalmente, temos a obrigação de acompanhar os nossos. O segundo ponto também tem a ver com um país da Cplp, e a Sra. Deputada Elsa Paz há de me acompanhar de certeza, que é manter a nossa enorme atenção com a questão da Guiné-Bissau. Temos a boa notícia que o Presidente do Parlamento, que também nós exigimos a sua libertação, foi libertado a semana passada. Agora a situação continua muito complexa, até já se chegou ao ponto de alterar a Constituição, que é uma coisa que não passava para a cabeça de ninguém, mas, portanto, tudo está a ser possível. Outra questão que eu penso que a nossa Comissão deve acompanhar com muita atenção, e a Sra. Deputada também pertence à Assembleia Parlamento da Cplp, como eu também, que é a questão de São Tomé, que também foi cancelado, mas que temos que continuar muito atentos a esta questão, só para sinalizar, Sr. Presidente, que são temas que é bom que se passe lá para fora, que esta Comissão está muito atenta ao que se está a passar, tanto na Venezuela como em São Tomé, como na Guiné-Bissau.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também tenho aqui uma informação a dar ainda, antes de encerrar a reunião. O projeto de resolução número 511 do LIVRE será discutido em comissão. Mais algum pedido de palavra? Sra. Deputada Elsa Paes, faça o favor.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, era relativamente ao ponto anterior, a dizer que a preocupação do PSD, que expressa pelo Sr. Deputado Paulo Neves, é obviamente a nossa preocupação, que é relativamente à Guiné-Bissau, continuar a acompanhar. Os presos foram sendo libertados. O Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional, foi libertado, mas, se não estou em erro, penso que se mantém em prisão preventiva e relativamente em casa, mas não deixa de estar preso de outra maneira, não na prisão, mas numa prisão diferente, não tão grave como a anterior, mas ainda assim exige que nos preocupemos, que continuemos a acompanhar. E o mesmo também relativamente à situação de São Tomé. Tínhamos uma reunião marcada para amanhã, foi adiada, mas falaremos assim que é oportuno, porque são duas situações internacionais e no quadro de uma organização que nos é muito querida e na qual, com a qual temos laços muito profundos e, portanto, manifestar também o interesse por parte do PS e a preocupação em acompanhar estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora é que não há mais nenhum pedido de palavra. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.